Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber.
Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber, nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Fica aqui comigo até o final desse programa, porque hoje é o dia do nosso encontro com Deus, nosso encontro com a palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos meditar e vamos tirar dessa palavra ensinamentos que vão transformar a nossa vida. Amém? Pega já a sua Bíblia, aproveita e manda esse link para as suas amigas. E pode mandar para os homens também, não tem problema, tá? O nome do programa é Mulheres de Ouro, mas os homens também são muito bem-vindos, porque eles também são de ouro. Homens e mulheres de ouro, para a glória de Deus, somos todos filhos amados e preciosos ao nosso Deus. A gente vai abrir hoje a nossa Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, versículo 11, tá bom? Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. A história do rei Davi, da queda de Davi. Vamos ler o que o Senhor tem para nos ensinar. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar o inimigo. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi dormiu com ela. Betsabá tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o Eteu, venha falar comigo. Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. E depois disse a Urias: vai para casa e descansa um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a Arca da Aliança está com eles. O meu comandante Joabe e seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, eu nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu te mandarei de volta. Versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. É, minha irmã, essa palavra é muito dura. Essa palavra é muito forte. E é importante que nós possamos ouvir o que ela tem para nos dizer. Começa dizendo que, num tempo em que os reis iam para a guerra, numa época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi decidiu não ir para a guerra. Davi decidiu ficar em casa. E mente vazia, a gente sabe, tem um ditado que diz, né? Mente vazia é oficina do mal. Davi ficou em casa, Davi ficou dormindo, os seus oficiais, o seu exército lutando, atacando, muitos morrendo, dormindo ao relento, e Davi no conforto de sua casa. Um belo dia, Davi se levanta e vê uma mulher se banhando. Ele procura saber quem é essa mulher. Dizem para ele que essa mulher é casada e ele manda chamar esta mulher mesmo assim. Tem uma palavra que diz que nós não podemos deixar que o nosso entendimento seja obscurecido. Nós não podemos deixar que os nossos impulsos nos guiem, assim como os impulsos do cavalo, do burro, dos animais os guiam. Nós precisamos ser guiados pela nossa mente e não pelas nossas paixões e não pelos nossos desejos. Davi, naquele momento, se esqueceu do Senhor. Ele se permitiu ser guiado pelas suas paixões e, infelizmente, ele teve uma queda. Foi a maior queda de Davi em toda a sua vida. Davi, que é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que errou, e errou muito feio, porque ele permitiu que a sua mente fosse oficina do mal. Ele deixou a sua mente vazia. Ele não foi fazer o que ele tinha que fazer. Todas as vezes que você não está no lugar que você deveria estar, que você não está fazendo o que você deveria fazer, você vai acabar indo por um caminho que não é o caminho que Deus tem para você. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma outra figura, porque nós sabemos que o erro de Davi foi muito grave, não somente por ter adulterado com a mulher de Urias, mas por ter chamado Urias para tentar encobrir o seu pecado. E vendo que não deu certo, ele manda Urias de volta com uma carta para que Urias seja morto. Para que Urias seja morto, seja colocado à frente da batalha. Davi fez uma escolha de morte, né? Ele tinha uma escolha a fazer, ou a vida ou a morte. Ele escolheu a morte. E essa é a mesma escolha que muitos homens e muitas mulheres fazem quando eles, movidos pelos seus impulsos, movidos pelas suas paixões, decidem se unir intimamente um com o outro, sem estar abertos ou sem estar disponíveis para as consequências desse ato. Porque a consequência, o bebê, ele não tem nada a ver com essa situação. Ele é uma vida humana, uma vida que merece respeito, uma vida que merece cuidado. E ainda que os pais não desejassem, Deus desejou aquela vida. Então, todas as vezes que um homem e uma mulher decidem matar uma criança para encobrir o seu pecado, eles estão agindo exatamente da mesma forma que Davi agiu quando ele matou Urias. Essa palavra é muito forte. Mas nós, irmãs, precisamos estar atentas a isso. Nós, mulheres, somos chamadas a gerar a vida e não a morte. O nosso ventre, o nosso corpo é um lugar de vida. E é uma graça muito grande quando Deus permite que uma outra vida venha começar a ser gerada dentro de nós. E essa vida merece respeito, merece carinho, merece temor a Deus, merece cuidado. E se você, por algum motivo, tem dúvidas se você vai ter condição de criar essa criança, tem dúvidas se você vai ter condição de dar o que ela precisa, tem muitas mulheres aí, muitos homens desejando ser pais, desejando ser mães, e que não tem condição. Então permita que essa criança viva e procure uma instituição, procure a Igreja Católica, procure os movimentos pró-vida, para que você possa ter orientação. Ou você vai receber ali ajuda para cuidar dessa criança e para continuar com ela depois da gravidez, ou até mesmo você pode, se você assim desejar e achar que é a única solução possível, embora a gente saiba que não seja a melhor, mas se é a única solução possível de fazer com que essa vida permaneça viva, você ainda pode fazer com que essa criança seja amada, seja querida e seja cuidada por outra família, por um pai e uma mãe que vão amá-lo e vão cuidá-lo com todo carinho. Tem alguns dias atrás eu conheci uma pessoa que hoje é uma pessoa que está num outro país, né? Uma pessoa brasileira que está hoje em outro país e que foi adotada quando tinha um mês de idade, bem bebezinho, e foi levada para outro país. E nesse outro país essa pessoa cresceu, essa pessoa prosperou. Hoje é uma pessoa que serve a Deus de uma maneira muito bonita. E tudo isso só foi possível porque aquela mãe, lá no início, escolheu a vida e decidiu manter a vida dessa criança, manter a gravidez até o fim. E eu quero chamar a tua atenção também para a figura de Betseba, a mulher que foi vista tomando banho. Gente, Davi foi para o terraço, né, do palácio, onde esta mulher bendita estava tomando banho de forma que o rei a pudesse avistar. Por quê? Geralmente a gente toma banho onde? É dentro de um lugar fechado. Né? Os banhos, eles não são em locais abertos, assim, públicos, né? Não são em locais públicos. Não sei como era antigamente no tempo do rei Davi, mas eu acredito que não fosse diferente. Ainda mais porque Betseba estava sozinha em casa, seu marido estava na guerra. Então era mais um motivo para ela estar protegida. Né? Então, por um descuido de Betseba, ela foi vista na sua intimidade. O rei a achou muito bonita, mandou chamá-la. Ela poderia não ter ido, ela poderia não ter atendido, ela poderia ter dito que o marido dela estava na guerra e poderia não ter ido. Mas ela foi. E chegando lá, ela também não teve coragem de dizer não ao rei. A gente sabe que tem toda uma questão que o rei não podia, né? Ninguém poderia dizer não ao rei, porque senão essa pessoa poderia ser morta. Mas e aí? É melhor você ser morto na mão dos homens, como diz a palavra de Deus, do que você perecer na mão do Senhor. Então, nós temos o testemunho de muitos mártires, muitas mulheres virgens, né, que morreram martirizadas porque não aceitaram esse tipo de proposta feita por um homem quando elas tinham a sua pureza, a sua intimidade guardada, seja para Deus, seja para o marido. No caso de Betseba, era o marido, né? Porque os casados também são chamados à castidade, não são só os solteiros, né? Solteiros são chamados à castidade, ao celibato, enquanto solteiros, mas as pessoas casadas são chamadas à castidade, que significa a fidelidade ao seu esposo e à sua esposa. E ela ali naquele momento abriu mão dessa fidelidade também no momento em que ela aceitou o convite do rei. Então é um conjunto de erros que acabou levando a um erro muito grande, que foi a morte de Urias. E depois, se você continuar depois da sua leitura da Bíblia, você vai ver que morreu também o filho que ela esperava, né? Depois que Urias morre, Davi a acolhe também como esposa, mas o filho que ela esperava também morreu. Então, minhas irmãs, estejamos atentas aos nossos impulsos, aos nossos desejos, às nossas paixões, às nossas vontades, que nós não sejamos guiadas pelo que nosso coração quer, mas que nós sejamos guiadas pela nossa mente. Porque a nossa mente é território de Deus. E tudo aquilo que Deus planta na nossa mente gera frutos para o reino dos céus. Amém? Feche seus olhos. Vamos rezar nesse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Te entrego a minha vida, o meu coração, meus sentimentos, meus pensamentos. Te entrego as minhas vontades, os meus desejos, te entrego os meus impulsos, Senhor. Que tudo seja submetido à Tua santa vontade. Que eu possa escolher a vida, Senhor, cada dia em que eu viver. Que o Senhor me dê a graça de escolher a vida, de escolher o bem, de escolher o amor, sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Só de Deus vem.
o que eu espero. Só em Deus repousa minha alma. Só de Deus vem o que eu espero. Só de Deus vem o que eu espero. Meu refúgio, minha salvação, fortaleza de minha alma. Eu jamais vacilo. Só em Deus repousa minha alma, só de Deus vem o que eu espero. Que nós possamos manter o nosso coração fincado nessa rocha que é Jesus. Que o nosso coração possa estar nele, repousando nele, confiando nele. E que nós possamos entregar a ele também aquilo que nós não conseguimos mudar dentro de nós. Sozinhos é impossível, mas com ele é possível. Com a ajuda do Senhor é possível. Está se aproximando esse tempo especial, que é o tempo da quaresma, em que nós somos chamados à conversão, à transformação de vida. Então, óbvio que a transformação de vida é para todo dia, né? A conversão é para todo dia, mas especialmente na quaresma, momento da gente olhar para dentro e ver o que precisa ser mudado. Você possa fazer esse propósito com o Senhor, de colocar os seus impulsos, as suas vontades nas mãos do Senhor, pedindo que Ele venha transformar você, a sua ansiedade, tudo que está fora do lugar, que Ele venha transformar, porque só nele a nossa alma encontra vida e encontra paz. Eu espero você na próxima semana aqui na Web Rádio Amparo para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe, um beijo!
Mulheres de Ouro, com Maíra Jaber.